Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia é 21 de julho, isso mesmo, já está no ar. Então, fica conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, isso mesmo. Olha, eu quero desejar feliz sexta-feira a todos, uma ótima tarde, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira para você e todos os ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também, para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. A nossa entrevistada já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vamos conversar com ela. Ela já é de casa, eu brinco assim com ela, viu? É a Jurema Sintra. Tá, daqui a pouco ela vai bater um papo bem legal com a gente. Não é sobre o GAP. Vamos falar sobre a conferência do mel de cacau, Marcos.
Coisa boa, hein?
Coisa boa, hein? Tudo a ver com a nossa região, né? Uhum, com o sul da Bahia. Daqui a pouquinho, Jurema Sintra tem detalhes pra gente. Vamos saber que conferência é essa, quem vai poder participar, tá? Daqui a pouquinho. Olha, eu tô feliz, viu? Porque, sinceramente, hoje tem muita coisa boa pra gente falar no programa. Eu tenho que falar do Festival do Chocolate, que começou ontem, né? Só coisas boas. Mas tem umas informaçõezinhas aqui que eu vou pensar aqui se eu divulgo ou não, porque eu vou te falar. Tanta coisa legal pra gente divulgar, ter que divulgar certas coisinhas. Ai, mas a gente vou pensar aqui daqui a pouquinho, eu digo a vocês. E hoje é sexta-feira, dia de quê, Marcos? Dia de quê?
Tem prêmio aí pro nosso ouvinte, né?
Sorteio daquele Vale Compras no valor de R$100 da rede Supermoda. É, porque toda semana, ou a Supermoda ou a Mara Calçados, que é uma rede só, sorteia aí R$100 em Vale Compras para o nosso ouvinte. Você que nunca ganhou esse Vale Compras, obviamente, pode enviar o seu nome para o WhatsApp 98829-1029. Nome completo. Só basta você ser maior de idade. Porque só você pode ir lá na loja retirar os seus presentes, tá? Com identidade. Enfim, já envia seu nome completo aí no final do programa. A gente faz aquele sorteio pra você, ok? Bem, quero mandar um abraço para algumas pessoas que eu encontrei lá no Festival do Chocolate, tá? Muita gente bacana, gente de Ilhéus, de Itabuna. Rui Carvalho, abraço para você da agência RCM, Marcos. Tava lá marcando presença.
Um abraço
presença.
Pro Rui,
Gente boa demais.
Tricolor de aço.
Tricolor de aço. Um abraço para Rosvaldo Pinheiro, secretário de governo aí da Prefeitura de Itabuna. Tava lá também. Um abraço, Rosivaldo. Tiago Barra, da Assessoria de Comunicação, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itabuna. Tava lá também. Uma galera, né, lá da Prefeitura. Um abraço para vocês. Um abraço também para o prefeito Augusto Castro. Ele começou conosco, porque ontem foi luta para pegar a entrevista ali, gente. E foi ficando tarde. E a pessoa que tava com dor de cabeça, Jurema, tinha que ir embora. Mas eu consegui garantir aqui umas duas entrevistas. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Mandar um abraço aqui pra ele, ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Wilson Alvarenga, meu amigo, um abraço pra você, viu? Obrigada aí pela audiência. Em Itabuna, tá com muita chuva? Aqui não, aqui tá de boa neste momento em Ilhéus. Aqui no Alto Bela Vista tá bem nublado, né? Aqui no bairro Banco da Vitória. Mas aqui, se você entra aqui na previsão do tempo em tempo real, diz que tá chovendo fraquinho em Ilhéus, 24 graus neste momento. Mas a previsão é de chuva mesmo, viu, gente? De hoje aí até os próximos dias, tá? Vamos acompanhar. Já ele disse que em Itabuna tá lá um dilúvio. Bem, Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados no Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Marcos, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: no Piauí, número de pessoas desaparecidas aumentou quase 50% em 2022. Que triste realidade. E a gente aproveita para falar rapidamente, né, Marcos, do caso da dona Vera Lúcia Vaz, de Itabuna, que desapareceu em 19 de junho.
Verdade.
Até agora, nada de informações. E a família pede encarecidamente aí, quem tiver notícias, ligar para o 190, 181, sabe? As ligações são gratuitas e as denúncias são anônimas.
Jornal Meio Norte de Teresina proíbe novas compras. Novo decreto de armas aperta a fiscalização.
Diário de Pernambuco. Mortes violentas caem, mas estupros aumentam no Brasil. Triste realidade, né, gente?
Verdade. Folha de Pernambuco, saiba como será a greve dos rodoviários.
Portanto, é lá no estado de Pernambuco, tá, gente? Jornal do Comércio Recife, Pernambuco tem 5 das 50 cidades com maior taxa de mortes violentas.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará é o estado que mais mata LGBTQIA+.
Pois é, né? Que triste também realidade, né, minha gente? Jornal Tribuna do Norte de Natal, em 2 anos, Rio Grande do Norte tem mais de 47 milhões bloqueados para pagar UTIs.
O Imparcial de São Luís, município do Maranhão, é o primeiro em foco de queimadas no Brasil.
Correio de Sergipe, Aracaju, violência. Sergipe tem a quarta maior taxa de letalidade policial do país.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, feminicídio exige ações que vão além da punição.
É o que a gente espera, porque pelo amor de Deus, gente, chega de tanto feminicídio neste país. A gente não aguenta mais. Jornal de Brasília, retrato da violência. Distrito Federal registra recorde de pessoas desaparecidas. Olha aí, Marcos. Lá também no Distrito Federal essa situação aí. Por conta do número de pessoas desaparecidas.
Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul lidera ranking de armas nas mãos de civis, aponta estudo.
Jornal Estado de São Paulo, segurança pública, crimes virtuais disparam. A cada minuto, 3 brasileiros sofrem golpes em 2022. Ô, gente, 2023 também tá sendo diferente não, viu? Porque é golpe para todo lado. Eu conheço várias pessoas que caíram em golpes virtuais, né? Pela internet ou pelas redes sociais, como WhatsApp, Instagram. E eu quase caí também em um. Porque eu vou te falar, viu? É golpe, viu, Marquinhos?
Uhum. Valor Econômico de São Paulo, balanços. Maioria das empresas abertas deve mostrar resultados fracos no segundo trimestre.
Folha de Londrina, Paraná. Paraná tem aumento de mortes violentas, aponta o anuário aí.
E Jornal Popular de Goiânia, contratos do Paço por adesão à ATA já são quase o dobro de todo 2019.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro, é isso mesmo, por dentro das notícias da região, aqui do sul da Bahia. E hoje, em especial, vamos começar falando de coisa gostosa. É, isso mesmo, de chocolate. É porque está rolando o Chocolat Festival, é isso mesmo, o maior da América Latina. é o maior festival de chocolate da América Latina, e o Chocolar Bahia Ilhéus, que começou ontem, tá? Dia 20, e segue até o dia 23 de julho, lá no Centro de Convenções aqui de Ilhéus, né? Então você pode participar de forma gratuita, pode ir lá conhecer todo o festival, visitar os estandes, experimentar, saborear chocolates deliciosos. Tem estandes também com outros produtos, como algo que eu gosto muito, que é o mel, viu, Jurema? Você deve ter visto lá. Tem uns estandezinhos também com outros produtos, acessórios, roupas. Muito legal. E lá também tem praça de alimentação, tá? Cansou? Quer sentar um pouquinho? Quer comer? Tem espaço. Gente, tá muito lindo, pra variar. Parabéns ao Marco Lessa, que é o CEO aí do festival. E ele organiza esse festival do chocolate com muito carinho, né? Lembrando, gente, que são muitas edições, né? Então, já tem alguns anos. Então, vamos começar aqui de 2019 pra cá, tá?
Essa de Léo já é a 30ª, né?
Já é a 30ª.
Já correu 7 cidades aí.
Exato.
Do país. Além de Porto, em Portugal.
É verdade. E aí, se você pode até entrar aí no Instagram, Chocolar Festival. Chocolar é temudo, tá? Você entra no Instagram e você vai conhecer todas as edições, tem lá nos destaques, tem edição em Salvador, em Portugal, no Espírito Santo, no Xingu. Nossa, tanto local legal, mas falando especificamente aqui de Ilhéus, né? Mais uma edição, tudo muito lindo, muito bacana. Ontem, no primeiro dia, na abertura, o governador da Bahia participou, prefeitos da região, muitas pessoas da região participando, muita gente mesmo curiosa, foi uma loucura para entrar, mas valeu a pena, foi muito bacana, gostei. Não consegui gravar muitas entrevistas por conta da loucura que estava, Marcos, a grande movimentação, tá? Inclusive, tô aqui aguardando chegar um áudio do Marco Lessa, tá? Porque essa entrevista que eu gravaria com ele ontem lá não deu. Vou falar a verdade pra vocês, quando deu 9:30 da noite, não aguentei mais esperar, fui embora, porque eu tava com muita dor de cabeça, então precisei ir pra casa, não consegui gravar com ele, nem com o governador, mas eu garanti aqui duas entrevistas legais, e vocês vão ouvir, porque, lembrando, gente, que você tem hoje, tem amanhã, tem domingo, pra ir conhecer lá, e aí você vai entender o que eu tô dizendo, né? Quantidade de gente que circula ali, é uma correria muito grande, mas ontem, foi muito agradável estar lá, participar dessa abertura, tá? Volto a parabenizar o Marco Lessa, parabéns mesmo, toda a sua equipe. Mandar um abraço para Marcela Souza, faz parte também dessa equipe aí, e todos que estavam lá, tá? Bem, vamos ouvir então, Marcos, a entrevista do prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Estava lá participando, né? E aí eu bati um papo com ele lá rapidamente, porque como eu te disse, ontem foi tudo na correria. Vamos ouvir o prefeito de Itabuna. Prefeito Augusto Castro, prefeito de Itabuna, está aqui nessa abertura do Festival do Chocolate em Ilhéus, prestigiando. Prefeito, o cacau a gente sabe que é da terra, que é da região, que é do sul da Bahia, e não seria diferente a sua participação aqui nesse festival em Ilhéus, né?
Hoje Ilhéus e a região celebra esse momento oportuno, que é uma edição tão importante, Festival Chocolate Cacau. Primeiro, a região produz de forma muito significante o cacau, como o Pará produz também, com o estande aqui. Aqui a gente tem a presença do nosso governador, secretário de Estado, prefeitos, produtores. O cacau é uma cultura rica, nós temos uma cultura que no passado gerou muita riqueza para a Bahia, gerou muita riqueza para a região, mas continua um produto forte. Nós precisamos, claro, cada dia pensar em trazer para a região pequenas e médias indústrias de chocolate. Então, Marco Lessa é o organizador do Festival Chocolate 2023. Realmente organizou um evento da altura de Itabuna, de Ilhéus, de toda a região. Então, para mim, na qualidade de prefeito, é um momento ímpar participar mais uma edição desse evento que fortalece a cacauicultura, fortalece o comércio, a indústria de toda a região. Itabuna está aqui presente.
Obrigada, prefeito.
Obrigado, Gati.
Pois é, você ouviu então a entrevista do prefeito Augusto Castro, participando ontem do Festival do Chocolate. Também conversei com um dos expositores, tá? Conversei com uma daqui da terra, da região, mais precisamente de Itabuna, que é a Leilane Benevides, dos Chocolates Benevides. Vamos ver a entrevista com a Leilane? Bem, vamos conversar com um dos expositores aqui no Festival do Chocolate. Estou falando da Leilane Benevides, do Benevides Chocolates. Me fale um pouquinho da experiência de participar desse festival. Eu estou aqui, gente, observando, já tem fila aqui do pessoal querendo experimentar o Chocolate Benevides. Claro que eu já experimentei. Mas fale um pouquinho da sua experiência de participar do festival, Leilane.
Para a gente, o festival é sempre um momento muito gratificante para a gente estar próximo do nosso público. E foi no Festival de Ilhéus que a gente lançou a nossa marca em 2018. Já são 5 anos de marca. A gente tem um carinho muito especial pelo Chocolate Festival, a edição de Ilhéus, que para a gente é sempre uma segunda Páscoa. Um momento, assim, muitas vendas, um momento de muito público. A gente que também frequenta outras edições de outras cidades, mas Ilhéus é sempre a mais especial para a gente.
E lembrando, né, que o Benevides Chocolate é uma fábrica em Itabuna, ou seja, na região cacaueira. Então, imagino para vocês participarem aqui na região cacaueira de um festival desse, é bem interessante, né?
É demais, porque, como eu falei, é o momento que muitas vezes as pessoas que acompanham a gente das redes sociais, ele vem conhecer a gente de perto, mesmo... né? A gente está em Itabuna, mas a gente tem o nosso público de Ilhéus, que às vezes a gente manda um delivery, e é o momento da gente conhecer de perto o nosso consumidor. É um momento muito legal mesmo.
Parabéns pelo sucesso.
Obrigada.
Pronto, então você ouviu a Leilane Benevides, né? Uma entusiasta do chocolate, desse chocolate fino da nossa região. Acabei de aprender aqui com a Jurema que nós gostamos mesmo de chocolate fino, né? Que são esses, são os verdadeiros chocolates. Bem, já temos aqui o áudio, né, do Marco Lessa, ele que é o CEO do festival, tá? Do Chocolat Festival. Então, ele que organiza tudo, gente. E aí eu falei, ô Marco, por gentileza, como eu não consegui gravar com você ontem, grava por aqui mesmo, pelo WhatsApp, e nos mande. Fala um pouquinho pra gente da expectativa dessa edição, como é que foi a primeira noite. E o Marco Lessa fala a partir de agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Marco Lessa.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da Gabriela FM. Uma alegria muito grande nessa sexta-feira, após a abertura do Chocolate Festival, 30 edições. Muito feliz com a presença de centenas de pessoas, os expositores todos felizes, do governador do estado, presenças ilustres, parceiros como a FIEB, CNI, APEX, SEBRAE e tantos outros, governo do Pará, Prefeitura de Ilhéus, e a gente fica muito satisfeito com os resultados desse projeto. A gente gostaria de agradecer também a Gabriela FM pelo apoio. É importantíssimo o trabalho da comunicação, essa mensagem estimulando a produção de chocolate, a verticalização, a agregação de valor, o turismo, movimentando a economia da região, gerando emprego, gerando renda, transformando vidas. Eu acho que é a grande missão do festival. E convido a todos aí para estarem hoje, sábado e domingo, das 14 às 22 horas, no Chocolate Festival do Centro de Convenções de Ilhéus, prestigiando aí, participando de várias atividades que a gente pretende realizar, como Cozinha Show, Cozinha Kids, palestras e muito chocolate. Um grande beijo, boa tarde a todos vocês.
Pronto, você ouviu aí então a entrevista do Marco Lessa, ele é o CEO aí do Chocolate Festival, ele organiza esse festival de chocolate em Leo já há muitos anos, e parabéns mesmo, viu, Marco? Tá lindo demais o festival, certamente estarei lá. Hoje não vai dar, mas sábado, tem sábado e domingo ainda pra ir, eu vou, tava aqui contando pra Jurema que tem alguns chocolates que eu quero experimentar, né, não, Marcos Bezerra?
Tem chocolate pra todos, é só aparecer por lá.
Gente, eu fiquei encantada com o chocolate que eu experimentei, 2 tipos de chocolates da Benevides Chocolates, que foi o de canjica, sabor canjica, e outro de bolo de aipim. Gente do céu! Leilane, minha filha, que maravilha! E com cupuaçu? Perfeito, perfeito. Gente, não é que eu tô fazendo a propaganda, não. É porque eu realmente sou apaixonada por bom chocolate, o verdadeiro chocolate fino, tá? E lá no festival você vai conhecer marcas maravilhosas de chocolate. Só tem chocolate bom, maravilhoso neste festival. Garanto, viu? Pode ir lá conhecer e fazer suas escolhas. São 12 horas e 27 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar boa tarde a ela. Só iniciar aqui, porque a gente vai ter que ir para o intervalo já já. Eu estou falando da conferência de mel de cacau. Quem vai falar conosco sobre o assunto é a Jurema Sintra. Boa tarde, Jurema. Seja bem-vinda novamente no Jornal do Meio-Dia. E Jurema já é de casa, né, Jurema? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia, todos os ouvintes. Realmente, satisfação estar aqui, porque essa minha paixão... Eu sou da Chapada, né? Lá, produzindo cacau agora, e quando vim morar aqui, me tornei realmente uma apaixonada por cacau e mel de cacau. E tive a honra de ser convidada para fazer a abertura dessa conferência maravilhosa quando o Ilhéus respira chocolate e cacau nessa semana. Eu também sou fã do Festival de Chocolate, aprendi a comer chocolate lá... E sou fã do Marcos Lessa também, eu não conheço, mas de tudo que a gente ouve falar e tudo que a gente vê, né, do que ele está fazendo com a nossa cultura, realmente é impressionante. Mas eu estou muito... porque as pessoas têm que saber que não é só a amêndoa, temos a polpa e temos o mel.
Verdade.
É importante saber desse super alimento que é o chocolate, que é o mel de cacau e pode gerar muita renda para a comunidade. Eu estou muito orgulhosa de ter sido convidada para fazer... a abertura, e eu vou explicar na estante como é que surgiu esse convite, porque foi motivado por paixões.
Que legal, pois é, gente. Então, a primeira conferência do mel de cacau, transformando resíduo em valor, vai ocorrer dia 22, portanto, amanhã, e daqui a pouquinho a Jurema Sintra vai falar isso, vai explicar direitinho para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Aqui você tem vez.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? É um oferecimento da Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar uns alôs aqui, o pessoal acompanha o Jornal do Meio Dia. Um beijo para ela, a psicóloga Lília Viana. Um beijo para você, minha amiga, obrigada pela audiência. Um abraço para Ratinho Menezes, ele disse que a Dona Pinar, a Mara, Rita, Fabinho, todos estão ligados no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Obrigada mesmo pela audiência, tá? Bem, nós vamos continuar aqui a nossa entrevista do dia, né? Ela tá aqui conosco, a Jurema Sintra, vai falar um pouquinho dessa primeira conferência do mel de cacau, transformando resíduo em valor. Vamos direto pra conferência. Como é que foi que surgiu essa ideia aí? E a sua participação, né? Porque tem o coordenador aí do evento, só que ele não pôde vir hoje, não pôde estar aqui conosco. Ele te escalou, não é isso, Jurema?
Isso, Kátia. Marcos, obrigada a todos que estão acompanhando. Então, eu faço parte do Grupo Amigos da Praia, né? Nós temos o projeto Composta Ilhéus. Quem está vendo aí pelas redes sociais, está vendo a nossa camisa. A gente está lá no Festival do Chocolate. E nós somos financiados pela Fundação Cargill. Essa grande indústria moageira que está aqui em nossa cidade, que todo mundo passa ali no Iguape e vê, né, a Cargill. Então a Cargill financia o projeto Composta Ilhéus e também financia o projeto Cacau Labs, que é para discutir a questão da a melhoria, né, da qualidade do mel de cacau. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio Neves, ele é químico, baiano, prata da casa, formada pela UFBA, tem mestrado e doutorado na Unicamp. E tem esse apoio da Universidade de Campinas, porque se fala muito de chocolate, de amêndoa. Vamos vender amêndoa. Massa, que bom. Mas o cacau tem outros produtos maravilhosos. Eu fiquei muito fã dos produtos por causa do festival. Me tornei uma consumidora. Isso é importante a gente falar. O Festival do Chocolate fomentando geração de renda. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio Neves lá. E falei, Fábio, eu fiquei admirada do seu trabalho, porque todos os participantes dos projetos da Fundação Cargill teve esse encontro, foi os 50 anos da fundação, mês passado. todos os produtos do... Todos os itens servidos no jantar tinha cacau ou mel de cacau. Olha. Foi feito pela chefe Dani Façanha, que vai estar hoje na cozinha show. Então aqui a gente...
Grande chefe.
Tem espaço para todo mundo. A gente está falando do festival, mas a conferência ela é complementar. Ela é amanhã no Hotel Aldeia da Praia, lá na Praia do Sul.
Uhum.
É gratuito, é só entrar no site Cacau Labs, ou no Instagram Cacau Labs, Labs de Laboratório, L-A-B-S.
Isso.
E aí você pode se inscrever para participar da conferência do mel de cacau. Que todo mundo diz, ah, uma iguaria toma na roça. E se a gente transformar o mel, de deixar de ser um subproduto para ser um produto gerando renda? Como fazer isso? Com ciência. E é isso que Fábio, como químico, fez. Eu me virei fã mesmo, assim, dele. Ele deve estar nos ouvindo. Ele agora está na reunião lá na fábrica da Cargill. Ele me convidou, porque eu falei, Fábio, eu gosto tanto de mel de cacau. Eu vi um site, achei um desaforo, Kátia. Eu não vou falar o nome, mas enfim. Eu estava fazendo uma pesquisa para escrever um artigo em meu site, que você sabe que eu sou escritora nas horas vagas. E o cara falava, o escritor, a pessoa que escreveu falava assim, mel de cacau e suco de cacau é a mesma coisa. Eu quase morro, quase caio pra trás. Quem é da região sul, quem tá nos ouvindo, quem tá aí no carro, porque as ondas da Gabriela vão muito longe, muita gente tá aí no carro e dizer, o que é isso, né? Então não é, gente, não é a mesma coisa, é muito diferente. Polpa de cacau se faz de suco, aquela massa branca consistente. O mel de cacau é aquele primeiro líquido que sai no primeiro momento de oxidação da polpa. Então a polpa entra em contato com o ar, já começa a melar aquele líquido. Antigamente na roça, até hoje, faz o quê? Coloca amêndoa de cacau na folha de bananeira, botava um pote embaixo e ficava esperando esse líquido, esse fruto, o líquido do fruto ouro escorrer silenciosamente, lentamente, para se deliciar.
Então, Júlia,
mas artesanal mesmo.
Mas só o peão da roça conhecia, porque era difícil de transportar nas roças. Estradas eram difíceis, não tinha luz, e aí a gente vê a importância do programa Luz para Todos, que são mais de 20 anos aí de programa. Não tinha geladeira nas roças, então só quem é daqui da região do cacau conhecia mel de cacau. Que apesar de ter o nome mel, é um produto vegano, que não é de origem animal. Né? E é muito diferente. Quem é daqui sabe que são coisas absolutamente diferentes.
Marquinhos conhece bem aí.
Além do consumo do fruto in natura, né? Kátia deve ter consumido até cacau verde cortado com açúcar, com sal. Muita gente gosta. O maduro também.
Eu gosto do madurinho, chupar.
E a sibila, e chupar a sibila.
Além desse consumo, a gente pode dizer que o mel de cacau é o segundo produto após a colheita, né, Jurema?
É, porque tem a casca, né?
Tem a casca.
O primeiro
também.
Ainda não é a amêndoa. A casca também é um produto, já tem inovação aí se fazendo não só o adubo com a casca, como também papel da casca. Então assim, cacau tem muita coisa para oferecer. E é muito triste que os pequenos produtores ficam dependendo dessa oscilação na bolsa para vender amêndoa, quanto o mel de cacau poderia estar gerando ainda muito mais dinheiro para o produtor. E essa pesquisa do Cacau Labs, do Fábio, é muito boa. Amanhã vai ter muitos engenheiros agrônomos, vai ter o engenheiro agrônomo da Dengo, os produtores da fazenda Taboquinha, já tem vários produtores confirmados, falar aqui para vocês, vários produtores confirmados, vários produtos de mel de cacau, e aí eu vou falar, eu sou muito fã, gente.
Tem aqui, ó, a participação de produtores como Paulo Torres, da Fazenda Novo Oriente, e Oswaldo Brito, da Fazenda Taboquinhas, né?
Isso.
Que eu imagino que já conhece bem, né?
Antônio Lavini, da Fazenda Alegrias. Marina Paraíso, da Agrícola Conduru, tive a oportunidade de conhecê-la, agrônoma da Dengo, da Fazenda Conduru Agrícola, é que produz chocolate Dengo, e eles produzem mel de cacau pasteurizado, eles já conseguiram botar em garrafinhas de vidro. Então isso é inovação. Então o produtor de cacau pode ganhar muito com mel de cacau, vai ter a Luciana Monteiro da Ara Cacau e Karine Assunção da Nato Coa. E eu vou falar aqui os produtos do mel de cacau que a gente não conhece.
Vamos lá.
Cerveja de mel de cacau.
Olha.
Geleia de mel de cacau.
Ah, é delicioso.
Esse muita gente conhece. Os licores de mel de cacau.
Também conhecemos. Sim, também conhecemos.
Pois
também.
Mas aí, o que é que
Iracema
a vibe...
tem.
O que é que a vibe do licor? Cada licoreira tem a sua receita, a sua composição alcoólica, com mais ou menos.
Isso.
O licor de mel de cacau, por exemplo, da Fazenda Capela Velha, tem um alto teor alcoólico. A gente pode colocar no freezer, que ele não congela, e ele fica cremoso, igual aqueles licores que a gente compra caríssimo no free shop quando vai fazer uma viagem internacional.
Sim.
Pra quê? Vamos comprar o nosso
da
do
região.
Licor. Ele fica cremoso, você bota na geladeira, ele não congela, é maravilhoso. E tem muitos produtos com mel de cacau, e aí a gente pode usar de várias formas. A pesquisa da Cacau Labs, que vai ser apresentada amanhã, fala sobre a questão de sanitárias, as propriedades físico-químicas do mel de cacau. E quem for vai ganhar a cartilha do Guia de Qualidade do Mel de Cacau, porque pra gente ter um produto e botar na prateleira, Kátia, tem de ter um selo,
Sim, tem verdade.
De ter informações nutricionais. E aí Bem lembrado, vou dizer, com certeza nos seus ouvintes, muita gente gosta de malhar, né? E aí o pessoal das academias, você também gosta, come muito o quê? Banana pra não ter...
Sim.
Banana com whey protein, banana pra não ter cãibras.
Que banana, principalmente da prata, tem potássio, né?
Você tem noção da quantidade de potássio que tem o mel de cacau? Eu não sabia.
Já, gente, pronto, já vou consumir também pra malhar.
Valor de potássio, de magnésio, de manganês. Então, assim, cacau já é considerado amêndoa, chocolate.
Sim.
É considerado um super alimento.
Sim.
Então, se a amêndoa está em volta da polpa e do mel, ela também carrega, a teobromina carrega tudo. Então, o mel de cacau também. Eu mandei para minha prima, que é médica, mandar um abraço para ela, tá nos ouvindo aqui. Doutora Adriane Barreto, médica do estilo de vida. Ela receita chocolate 70% para os pacientes.
Olha.
No plano alimentar, porque é um super alimento.
Doutora, como é o nome dela?
Doutora Adriane Barreto.
Doutora Adriane Barreto, eu já como, viu, doutora?
Então, o mel de cacau é um super alimento também, Kátia. Quem for para a conferência amanhã, dia 22, a partir de 9 horas no Hotel Aldeia da Praia, vai receber o Guia de Qualidade do Mel de Cacau e lá tem as informações nutricionais. E é impressionante, gente, a quantidade de potássio que tem no mel de cacau, a quantidade de magnésio e manganês. Então, várias pessoas estão fazendo suplementação com pozinho e podia estar tomando um alimento in natura super potente, que é o mel de cacau. Quem malha tem de estar tomando, tem de tomar mel de cacau.
Vou comprar hoje uma garrafa de mel de cacau.
E gerar renda para os nossos pequenos produtores. Então, a cartilha ensina como fazer todo o processo com toda a questão da higiene, das questões sanitárias, que são muito importantes. Então, é pesquisa, ciência, trazendo renda para a nossa cidade. Então,
é isso. Eu quero bater nessa tecla de renda para os pequenos produtores. Chama a atenção aí desses pequenos produtores, que eles precisam participar dessa conferência.
Kátia, ontem eu recebi...
Tenho certeza que muitos vão fazer descobertas importantes lá.
Ontem eu recebi a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A equipe que trabalha com o secretário Angela Almeida e do Governo do Estado, e tive a oportunidade de mostrar o projeto Composta Ilhéus, que é um projeto de economia circular. Jurema, mas o projeto de compostagem da Cargill, de alimentação, o que é que isso tem a ver com a economia? Esse projeto é de economia circular. Tudo que é lixo tem de voltar a virar adubo. Tive a oportunidade de mostrar para a equipe e recebi eles no GAP servindo mel de cacau com champanhe, que é um drink que chama Belline Baiano. A criadora é a Daniela Façanha, é a chefe aqui de Ilhéus. Os drinks com mel de cacau já estão em vários bares da cidade, vários empreendimentos. E quando as pessoas tomam, ficam encantadas. Ou seja,
como
a gente tem possibilidade de vender mel de cacau para os bartenders do mundo inteiro.
Verdade.
Mas para isso precisa de ciência, precisa de um selo, precisa das condições sanitárias. E tudo isso vai ser discutido amanhã nas fazendas. Eu tive a oportunidade de ter ido na Dengo Origem, que é a experiência da Dengo. Drink com gin com mel de cacau.
Ai, meu Deus.
Vodka com mel de cacau e as especiarias. E tudo isso tem no festival. Eu descobri a vodka com mel de cacau por causa da... Mais cacau. Eu tô falando algumas marcas, são pequenos, gente. São pequenos empreendimentos que estão crescendo com a potência do mel de cacau. A gente precisa, né, divulgar isso. São marcas que daqui um dia vão poder estar comprando seus espaços publicitários.
Sim.
Que vão poder... Vai estar com a sua assessoria de imprensa. É. Porque eu espero... Assim como a gente vai para Portugal e diz, eu quero comprar vinhos portugueses.
É.
Eu fui para Curaçao e, não, eu preciso ir na fábrica do licor de Curaçao, que é uma laranjinha que só dá nas ilhas do Caribe. Por quê? Porque foi feito um trabalho de marketing com jornalistas,
tá
com
vendo?
Imprensa, para criar esse desejo das pessoas provarem o licor de Curaçao, que é aquele licor Curaçao Blue, que ele fica azul. Então tem um desejo das pessoas de conhecer o que é. Eu espero, Kátia, que com esse novo aeroporto, que com fé em Deus... Deus não, com fé e muito trabalho, que tem uma equipe muito grande, né? Parece que é o primeiro projeto que ambientalistas, prefeitos, ONGs, todo mundo é a favor do novo aeroporto.
Sim.
Quando as pessoas pousarem aqui e vão dizer, eu vou com a mala vazia para voltar com 23 quilos de mel de cacau, de nibs de cacau, de geleia de mel de cacau, outro produto do mel de cacau, dois produtos que muita gente não conhece. melaço de mel de cacau, produto vegano.
Sim.
E a cachaça de mel de cacau.
Cachaça.
Cachaça.
Ouvir aí? Quem é apreciador de cachaça, tem a cachaça.
Você tá vendo a potência dessa conferência que vai ter amanhã? Kátia Gomes, é pra todo mundo, todo produtor tá ganhando muito dinheiro com o mel de cacau,
é isso
com
que eu
sua
queria...
amêndoa fina.
É isso que eu gostaria que você deixasse claro pra esse pequeno produtor. Olha só o que você tá deixando de faturar. Né?
Tá deixando de faturar.
Tem um mercado e tanto aí, hein?
Porque pra gastronomia, Marcos, com essa onda de intolerância à lactose, porque não é assim que ai, agora é modinha, não é isso.
Não,
as pessoas sofriam e não sabiam.
Porque eu descobri hoje, adulta já.
Pois é, hoje tem exames pra saber. Então tinha gente que sofria de dor de cabeça a vida inteira e não sabia o que era.
É.
Intolerância a um alimento. É você sofre. Ah, mas eu tenho uma gastrite crônica. Não era, era intolerância a uma lactose. Tem pessoas que não podem. E aí o nosso chocolate fino é chocolate e açúcar. É só. E geralmente açúcar demerara, açúcar orgânico. Uhum. Porque se agrega valor. E o mel de cacau, o melaço de cacau. A geleia de mel de cacau são produtos veganos. Muita gente às vezes não pode comer porque tem as... A questão do veganismo é uma decisão política mas a gente tem de lembrar, Marcos e Kátia, das pessoas que têm intolerância. E são diversos exames que se fazem, né? Minha prima é médica, né, doutora Adriane? Eu não sei se vocês viram, a médica sanfoneira que toca no hospital, saiu em várias redes sociais. E ela faz vários exames e fala, Ju, as pessoas sofrem anos com dor de cabeça e pensa que é depressão, que é problema emocional, é intolerância.
Tolerância.
Algum alimento.
Ou a lactose, ou a glúten, ou algum alimento. Eu descobri, conheço pessoas que têm intolerância à banana, ao mamão. Gente, é tanta coisa.
E todos esses alimentos do mel de cacau são veganos, vegetarianos, com uma potencialidade para gastronomia incrível. Lá no restaurante da Dengo, da Fazenda Conduru, eu provei a salada. Aí vem outro produto pro mel de cacau, molho de salada.
Aff, deve ser maravilhoso.
De folhas com punks e o molho é mel de cacau com limão balão.
Gente,
tudo da nossa região.
Deve ser muito bom.
Todos os pratos têm alguma coisa de cacau e mel de cacau. No evento dos 50 anos da Fundação Cargill, todos os pratos tinham algum item do cacau, seja mel... Nibs, o pó do cacau para fazer os ravioles negros, que foi a chefe Dani Façanha, que vai estar hoje, né, no festival. Já falei com ela, Dani, tô lá. Ela, ai, que responsabilidade. E aí, Kátia, por causa do drink da Dani, por causa desse artigo, eu fiquei tão revoltada. Olha tudo que eu falei sobre mel de cacau. Alguém dizer que mel de cacau é a mesma coisa que suco, não é?
Não.
Não é. E aí eu fiz esse poema que se chama Ode ao Mel de Cacau, que é uma adoração ao mel de cacau, mostrando todo o amor. Você vê, eu tô falando empolgação, gente, eu sou advogada, mas eu amo tudo daqui. Eu amo viver aqui, eu vim pra aqui estudar, essa região me acolheu, eu virei Papa Jaca e Papa Caranguejo, porque eu sou cidadã e é isso.
Eu digo mesmo.
De fato, de direito.
Eu sou Papa Caranguejo, Papa Jaca primeiro, que eu morei um tempo em Itabuna, e Papa Caranguejo,
o vereador Aldenes, que me concedeu o título de cidadã itabunense, sou muito... muito grata, e o vereador Vinícius, que me concedeu o título
Ilhéus,
de cidadão, de cidadã ilhéense, né, de fato e de direito, amando tudo que essa reunião, claro, sem esquecer, porque Guimarães Rosa fala que o sertão tá dentro da gente,
sim,
a Chapada Diamantina tá dentro de mim, claro que minha comida preferida é cortadinho de palma e a galinha caipira da casa de minha avó, que não é de outro lugar, claro, mas a gente ama, esse sentimento de pertencimento passa pela gastronomia. Eu espero mesmo que os turistas, quando chegarem aqui, venham provar o mel de cacau. E vou falar... o poema vai ser um recital, né? A abertura da conferência amanhã. O poema Ode ao Mel de Cacau. Eu queria falar vai ter a direção da Daniela Galdino.
Antes de você falar, recitar o poema, eu gostaria que você convidasse mais uma vez aí aos produtores para participar, tá? E aí depois você vai finalizar com esse poema, pode ser?
Um trechinho só do poema, porque eu não posso dar a dica toda, né?
Um spoiler tudo.
Isso, o poema é de minha autoria, a direção de arte do recital é de Daniela Galdino, figurino. Tô me preparando pra fazer bonito lá. E esse convite, os produtores, pra perceberem que mel de cacau não é subproduto, é uma iguaria que pode trazer uma renda imensa. A conferência do mel de cacau vai ter pessoas com grande experiência, agrônomos, cientistas e produtores que já produzem, já estão ganhando uma grana boa, estão aumentando muito a renda da produtividade das suas fazendas e do turismo de experiência com o cacau, porque cacau tem uma questão também afetiva, né?
Sim.
Que quem gosta do livro de Jorge Amado se apega ao cacau. Eu vim aqui com essa delícia, né? De ser meu primeiro romance, meu primeiro amor de romance foi do romance Cacau, né? Aquele peão que se apaixona pela filha do coronel, né? É o meu primeiro romance. Cacau foi escrito em 1932, então um romance revolucionário, proletário, de Jorge Amado.
Fala um trechinho pra nós.
Então pode todo mundo ganhar muito dinheiro com mel de cacau. Eu sou apaixonada e por isso eu fiz esse poema que fala assim... Vou falar só um trechinho, né?
Sim.
Ó mel de cacau, ó líquido que escorre silenciosamente do fruto ouro. Quando o facão afiado rompe a casca, tu estás ainda adormecido. Ó tempo, ó céu, ó vento, açoita a polpa branca tão sutilmente e o faz despertar. Só o olhar atencioso do peão debaixo do cacaueiro é capaz de notar que tu estás ali, latente, inerte, pronto para irromper. E amanhã vocês vão ouvir o finalzinho.
Tem que ir lá participar.
Ao mel de cacau, disso que os nossos peões descobriram debaixo da mata, que é um conhecimento ancestral.
Na verdade,
o cacau é uma fruta que os índios, né, os indígenas, os povos ancestrais ali do México, Peru, Equador, descobriram também. E chegou, foi acolhido pela Mata Atlântica, né? Porque o cacau vive debaixo da floresta amazônica.
E preserva ela.
Viveu bem dentro da floresta da Mata Atlântica. E graças ao cacau que a gente tem toda essa biodiversidade. Então é um produto que você produz sem matar um animal, sem desmatar nada, sem matar uma planta, sem matar um animal. Então é um produto sustentável.
Verdade.
É um produto biodiverso. É uma riqueza para a gastronomia, é uma riqueza para o turismo de experiência, de visitação. E fica esse convite novamente para os pequenos produtores, para os grandes produtores também, que querem ganhar muito mais dinheiro, fomentar a economia com o mel de cacau.
E até pouco tempo, Jurema e Kátia, o mel de cacau, a gente vê ainda pessoas que trabalham em fazendas, que conseguem uma garrafa e dá para um amigo, uma amiga. Como é que está a produção hoje realmente, né, comercial aqui em Ilhéus e região?
Nossa, a gente já encontra em todos os empórios de Ilhéus, já tem mel de cacau.
É verdade.
As lojas especializadas de cacau já vendem a geleia, as fazendas já estão vendendo esses produtos. Vários bares de Ilhéus já tem os drinks de mel de cacau. Provem,
quero provar o de Dani,
se deliciem.
Com mel de cacau.
Tem, no centro da cidade já tem um mel de cacau com frozen, gin ou vodka. E você escolhe. É maravilhoso. Eu gosto muito do frozen de morango com mel de cacau. É bom demais. Os restaurantes no centro já tem. Vários barzinhos já tem. A gente vai para Salvador e tem... Ah, esqueci de falar de outro produto. Kombucha de mel de cacau.
Kombucha, né?
Tem kombucha de mel de cacau, cerveja de mel de cacau, tem no festival. Gente, é uma infinidade. Então, assim, já tem produtos, provem. Muitas empresas já estão vendendo pela internet também. Então, já conseguiram pasteurizar. Então, já tem mel de cacau na garrafinha de vidro. Então, vai ser uma conferência incrível. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado maravilhoso.
Obrigada, Jurema.
Obrigada,
muito obrigada,
Kátia,
deixa
Gabriela.
Deixa eu repetir para vocês. Primeira conferência de mel de cacau, transformando resíduo em valor. Vai ocorrer amanhã, tá, gente? Sábado, no Hotel Aldeia da Praia. Começa a que horas?
A partir das 9 horas. Eu quero agradecer ao Fábio Neves, o coordenador da conferência, responsável por essa pesquisa incrível. E a Gabriela FM, claro, pela confiança. Né, de sim, por essa audiência maravilhosa. Eu sei que tem gente que
pode,
já tá.
Pode divulgar o telefone do Fábio? Que
pode,
tá aqui?
Entrada gratuita. Tem um site, né? Cacau Labs.
Então, entra no site www.cacaulabs. O Labs é L-A-B-S, tá? .com.br. Qualquer dúvida, pode falar com o Fábio no 71-DDD-99-8258-1009. DDD-71-98258-1009. Jurema, muito obrigada, tá? E sucesso lá. Tenho certeza que o evento vai ser maravilhoso, viu?
Vai ser. A gente se encontra na conferência, no Festival do Mel de Cacau, que o Gap tá lá na cozinha show fazendo a compostagem. E na conferência amanhã, 9 horas, na Aldeia da Praia. Ilhéus tá um movimento só.
É verdade. Né? E falando ainda do Festival do Chocolate, aproveita para ir lá conhecer essas delícias todas, chocolate e mel de cacau que tem lá. tá? Alguns drinks lá com
gratuito, hein? É. Festival, é importante falar. Kátia, tem gente que tem medo de ir no festival. É caro. Vai provar chocolate de graça, vai pra palestras de graça.
É verdade.
Porque todas os estandes têm a prova. É, a cozinha show vai comer de graça, porque tem. Quando os chefes terminam, os chefes maravilhosos terminam, você prova isso. Tudo. É. Evento de graça, shows musicais maravilhosos. Ontem foi Mulheres em Domínio Público, foi lindo. Muita gente não sabe que tudo na conferência é gratuito.
É verdade.
Claro que quem tem o dinheirinho guardado, vamos valorizar e comprar as barrinhas de chocolate fino.
Ah, claro, porque vale a pena, viu, gente? Depois de provar, experimentar um bocado, vai lá e também compra algumas coisinhas.
A Marlene do Ecoágua manda um boa tarde. Ela diz que faz parte da Estrada do Chocolate. Cara, te pergunta qual site para se inscrever na Conferência Mel de Cacau.
Repetindo, www.cacaulabs.com.br, não é isso?
Isso, mas o Fábio me disse que já está colocando uma fila extra de cadeiras lá e podem comparecer no Hotel Aldeia da Praia.
Vão direto amanhã. Estejam lá 9 horas da manhã, Hotel Aldeia da Praia, Praia dos Milionários. É muito fácil.
Isso.
Jurema, um beijo, obrigada.
Abraço, Kátia, abraço, Marcos. Valeu, valeu.
Olha, rapidamente aqui nós vamos para as últimas informações. Não tem como deixar de falar sobre isso. Ah, deixa eu mandar um alô aqui especial antes para ela. Dona Beth, mãe de Adriana, que trabalha no G Barbosa. Dona Beth, um beijo para a senhora. Tô sabendo aí que a senhora não perde o Jornal do Meio Dia, gosta muito da gente. Obrigada, Dona Beth. Um beijo para você. Ela é mãe de Adriana, que trabalha lá no G Barbosa. Adriana, um beijo para você também, tá?
Kátia, posso mandar um beijo pra agrônoma Nívia Maria, está nos ouvindo
pode
agora.
Sim,
os agrônomos de Maracás que vieram para o festival do chocolate. Vocês não têm. Gente, a cidade de Ilhéus está lotada. O que está movimentando de ciência, da economia e de turismo. Esse festival é incrível. Eu sou assim, eu não conheço o Marcos Lessa. Ontem tive a oportunidade de trocar duas palavrinhas com ele, mas eu sou fã mesmo. É uma ideia incrível, é descolonizar a nossa economia. A gente está deixando de vender matéria-prima para vender inovação, para vender chocolate. Isso não mesmo. Perde nada. Os bombons que tem lá não perdem nada dos suíços e dos belgas.
Perde mesmo não.
Pois é, que quem está com seu dinheirinho extra aí, vá, compre.
Vale a pena, vale gente. A pena. Garanto, vale a pena. Vão lá no Festival do Chocolate. Tem hoje. Hoje começa a que horas? 7 da noite também, né?
É? Não, é 16 horas,
hoje,
já começa.
Ah, é, hoje começa 4.
Começa 4 horas. Na verdade, acho que 2 horas da tarde a feira já está aberta. Tem quem tem criança, é bom e cedo, porque tem o Cozinha Show. Vai ter quadrilha hoje também, de apresentação da quadrilha. Acho que é Mel de Cacau a quadrilha. A gente tem uma banda de forró, né?
Isso.
Ah, pois é, cacau com leite. Gente, tudo do cacau é maravilhoso. Meu Deus, se eu for falar de tudo do Mel de Cacau aqui.
É, isso mesmo. Hoje abre a partir das 4 da tarde, pode ir, tá?
Isso, já tem a Cozinha Show lá, vão ter 4 chefes hoje, inclusive uma chefe argentina famosérrima, viu? Super, a curadoria desse festival. Muita gente não sabe, Kátia, que de manhã são as palestras do Fórum do Cacau.
É verdade.
Então, grandes cientistas, pesquisadores, agrônomos, pessoal das universidades. Eu que tô fazendo mestrado, tenho que puxar essa sardinha, né? Pesquisa do cacau tá toda lá.
Tá bom, Jurema. Obrigada, minha linda. Um beijo. Olha, as últimas notícias aqui, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. É o seguinte, sobre as cidades mais violentas do Brasil, que infelizmente fica aqui na Bahia, tá? É, a cidade mais violenta do Brasil fica aqui na Bahia e é a cidade de Jequié. O dado foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública ontem e leva em consideração os municípios que possuem mais de 100 mil habitantes. O município de Jequié tem a taxa de 88,8 em mortes violentas intencionais, que são homicídios dolosos, incluindo feminicídios, que são homicídios qualificados, lesões corporais que terminam com a morte da vítima, latrocínios, que é quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído, mortes de policiais e assassinatos cometidos também por policiais. Então, apesar do índice, Marcos, alto na taxa de mortes violentas, Jequié nem figura na lista das 10 maiores cidades baianas, tá? 10 maiores cidades baianas, entendeu, gente? Não é? Ela não tá entre as 10 maiores cidades. Isso tem os dados aí com base no censo 2022 do IBGE. Além dela, outras 11 cidades baianas estão no ranking, fazendo a Bahia ser o local que mais aparece na lista, infelizmente. E aí, Marcos, em nota, a prefeitura de Jequié informou que passou por um sério período de descaso e abandono das políticas públicas de desenvolvimento econômico e humano com vistas ao bem-estar da população. Na mesma nota, o município de Jequié afirma que desde 2021 tem adotado estratégias de combate aos eixos de vulnerabilidade social e áreas de incidência de ocorrência de casos, usando estratégias e programas de incentivo à mobilidade social com cursos de profissionalização gratuitos. Entre outras cidades baianas, tem taxa superior a 80 e seguem Jequié com as mais violentas do país, Santo Antônio de Jesus, com 88,3%, Simões Filho, 87,4% e Camaçari, com 82,1%. Aí você tem aqui a lista das 50 cidades mais violentas do país, né? Gente, tá aí, Jequié, aí vem Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, só na Bahia. Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, Sorriso em Mato Grosso, Altamira no Pará, Macapá no Amapá, Feira de Santana e Juazeiro e Teixeira de Freitas, Salvador, Bahia, Mossoró, Rio Grande do Norte. Infelizmente, a nossa Ilhéus também está na lista, né, Marcos?
Verdade, Cátia.
Então, minha gente, tem aí outras cidades. Então, só falando da Bahia aqui, as cidades, mas nessa lista das cidades mais violentas do país, repetindo aqui, então, as cidades baianas: Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Salvador, a nossa capital, que a gente sabe que a situação está caótica, Ilhéus, Luiz Eduardo Magalhães, Eunápolis, Alagoinhas, deixa eu ver onde mais aqui, é isso, essas são as cidades, tá? E aí, gente, tem uma matéria aqui que eu não posso deixar de comentar, que é a matéria do blog Pimenta de Itabuna, matéria muito boa, que fala o seguinte: Jerônimo comenta dados da violência na Bahia e diz: sabemos da nossa responsabilidade. Então eu vou ler a matéria na íntegra para vocês. Passava das 9h40 da noite de ontem, quando o governador Jerônimo Rodrigues interrompeu a visita aos estandes lá no Festival do Chocolate aqui em Ilhéus para falar com a imprensa. Tanto que eu não pude esperar, achei que ele não ia falar. Para mim, parecia que ele estava fugindo da imprensa, tá? Desculpa, essa foi a minha impressão. Porque não é possível a pessoa ficar visitar estande por estande e deixar a imprensa lá por horas esperando. Ele já deveria ter falado com a imprensa antes e depois ficava à vontade lá para visitar os estandes, que obviamente ele tinha que fazer isso. E aí perto dele, do governador, um assessor se agachava para aliviar o cansaço nas pernas. A comitiva estava lá há mais de 2 horas numa maratona de fotos com expositores e visitantes do evento. Há menos de 7 meses... no governo, aí o Jerônimo imprime seu ritmo de trabalho, mas tem que lidar com as dores e alegrias de quem assume a liderança de um projeto de 16 anos de história. Uma das pedras nesse caminho tem um peso das 6.659 mortes violentas intencionais registradas na Bahia em 2022, segundo o Anuário aí de Segurança Pública divulgado ontem. O número manteve o Estado no topo do ranking da violência no país, mesma posição de 2021. Questionado, então, pelo blog Pimenta, Jerônimo comentou o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sem citar o nome do antigo presidente Bolsonaro, ponderou que 2022 tem a marca do ex-presidente. Pelo amor de Deus. E disse: estamos avaliando dados da era de um governo federal que estimulava a violência, que estimulava a desunião. Era um presidente que pegava uma criança no colo e, ao invés de fazer um coraçãozinho, fazer o gesto de armas, um país desse não era para dar certo, mas nós voltamos com a esperança, vamos trabalhar. Ou seja, o Jerônimo continua jogando a culpa aí da insegurança pública na Bahia nesses 16, quase 17 anos do governo PT na Bahia para o presidente Bolsonaro, que ficou 4 anos à frente aí do país. E aí ele diz ainda: não queremos botar culpa em ninguém. O governador disse contar com o apoio do governo federal para melhorar a segurança na Bahia. Lembrou que o controle das fronteiras e da circulação de armas ajuda a reduzir a violência urbana. Também mencionou a colaboração das prefeituras com as guardas municipais e disse: não se faz segurança pública de um estado sozinho. Antes de ressaltar o papel do governo estadual na segurança pública, sabemos da nossa responsabilidade, disse aí o governador Jerônimo. Segundo ele, a Bahia vai aumentar o investimento em segurança com mais concursos, valorização das forças policiais e compra de equipamentos. Não queremos botar a culpa em ninguém, temos a responsabilidade de assumir aquilo que é nosso, reforçou então o governador aí, Jerônimo Rodrigues, ontem lá, quando questionado pela imprensa, e neste caso aqui é uma matéria do blog Pimenta, mas está claro também, desculpa, governador, você sempre joga assim a culpa no presidente passado, só que nesses 16 anos e agora seguindo para os 17 anos do governo PT na Bahia, a segurança vem piorando sim. As forças policiais fazem sim o trabalho delas, mas falta investimento do governo do estado da Bahia na nossa segurança pública, infelizmente. Bem, nós vamos finalizar aqui a edição do Jornal do Meio Dia de hoje, mas lembrando que temos ganhador, né, Marcos Bezerra?
Isso, não pode esquecer.
Do Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda e Omara Calçados. Deixa eu só divulgar aqui ao nosso ganhador, qual vai ser a loja que ele vai retirar. Bem, nessa sexta-feira, então, você vai retirar a partir de hoje, você tem 5 dias úteis. A partir de hoje à tarde você já pode ir. O ganhador do Vale Compras da Supermoda é o João Paulo Macedo de Melo Lins. Sobrenome grande, hein, Marcos? João Paulo Macedo de Melo Lins. Você é o ganhador do Vale Compras da Supermoda, tá? Você pode ir na Supermoda mesmo, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, a partir de hoje à tarde, com a sua identidade, tá? E você vai poder fazer as suas escolhas, ok? João Paulo Macedo de Melo Lins, parabéns! Marcos Bezerra, ótima tarde para você, ótima tarde aos nossos ouvintes, bom fim de semana a todos. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. E ele, o nosso repórter Coutinho Neto, retorna das férias, viu, Marquinhos?
Verdade, cheio de queijo pra gente.
Queijos e delícias de Minas. Um abraço, Marcos, abraço a todos, até segunda.
Abraço para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, e Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.